CardioCast Cardio Aula, sua fonte de atualização diária.
Ei pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui no terceiro dia da cobertura do Congresso Europeu de Cardiologia. E hoje eu vou falar de alguns estudos de ontem, que ainda não tinha dado tempo de cobrir, e de um estudo de hoje. Percepção é que realmente a qualidade dos estudos, aí, como estudos de provavelmente grande impacto, vão dando uma diminuída de leve aí, com o passar do Congresso. Né? Mas eu vou começar falando então do DELIVER, que então aí entregaram para a gente uma nova droga para insuficiência cardíaca de fração preservada. O DELIVER é um estudo cuja pergunta pico é em pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção maior que 40%, a dapagliflozina em dose de 10mg, comparado com placebo, melhoraria o desfecho de piora da insuficiência cardíaca ou morte por insuficiência cardíaca. E piora foi definido como uma visita ao pronto-socorro por insuficiência cardíaca ou até uma visita como outpatient, né? Numa clínica ambulatorial de insuficiência cardíaca, você vai lá, piorou e é tratado e abordado ali na hora com o paciente ambulatorial. Então, esse estudo, ele mostrou que o uso da DAPA, como já era de se esperar, reduziu esse desfecho definido pelos autores aí. Uma redução de risco de 0,8, hazard ratio, uma redução absoluta de 3%, daria um NNT de 33. Bom, os resultados eram relativamente esperados e agora a gente vai para as limitações desse estudo, né? E a primeira, assim como no Emperor Preserved, é a questão de que é um estudo que comparou laranja com maçã. Então, esse estudo ele tinha pacientes com fração de ejeção levemente reduzida e fração de ejeção preservada, e a gente sabe que o comportamento desses pacientes em relação a drogas que afetam o prognóstico da insuficiência cardíaca são diferentes. Outra coisa, então, isso é uma questão que limita um pouco aí, a interpretação desses achados. Apesar de que nesse estudo, ao contrário do Emperor Preserved, na análise subgrupo por fração de ejeção, comparando o grupo menor do que 50, entre 50 e 60, maior que 60, não houve um gradiente entre esses grupos de benefício. O benefício foi mais ou menos o mesmo para os três grupos, que estavam representados em mais ou menos igual quantidade também, mais ou menos 30 e poucos por cento aí de cada extrato de fração de ejeção. Ainda assim, é algo que deve ser discutido, né? Se o paciente com fração de ejeção maior do que 60 com IC se beneficiaria igual ao paciente com fração de ejeção menor do que 50, pegando aí os dois extremos, né? Desse grupo. Então, isso é um questionamento que fica importante. E também lembrando que é uma droga que melhorou o desfecho composto, mas basicamente as custas de melhora da internação por insuficiência cardíaca. Eu acho que a questão das gliflozinas e mortalidade na insuficiência cardíaca continua nebulosa, né? Meta-análise mostrando talvez com NNT muito alto melhora de mortalidade, parece mais ser uma droga que de fato previne hospitalização. E aí se é por efeito diurético ou não, essa é uma outra belíssima discussão a ser continuada aí com mais estudos chegando e mais pessoas opinando sobre se ela vai fazer modulação neuro-hormonal, se é via diurese ou se isso não importa, o que importa é dar o remédio e reduzir a internação por insuficiência cardíaca, né? Então fica aí essas questões aí importantes, né? Se os pacientes com fração de ejeção maior do que 60 se beneficiam da mesma maneira, nesse estudo foi parecido, mas talvez a meta-análise vai ajudar a gente a ver isso também melhor. E essa questão do desfecho que a gente está reduzindo, que não parece ser mortalidade, pelo menos não, isso é a melhor parte. Agora eu vou falar do REVIVE, um outro estudo muito bacana. E esse estudo, ele tem a seguinte pergunta pico. Em pacientes com disfunção ventricular, e aí a gente está falando de fração de ejeção menor do que 35%, e doença aterosclerótica arterial coronariana multivascular, a revascularização percutânea comparada ao tratamento clínico otimizado reduziu desfechos cardiovasculares compostos de infarto e morte? Então, esse é um estudo que parte de uma ideia de que revascularizar pacientes com DAC multivascular e disfunção ventricular é benéfico. E isso é, sobretudo, por conta do STIT, que é um estudo de revascularização cirúrgica. A gente pode discutir aqui como que stent entra no caminho causal de reduzir um infarto futuro, já que o stent ele oferece um tratamento apenas focal, apenas local, e o tratamento cirúrgico, não. Ele é um tratamento que não é apenas focal. Ao colocar uma ponte, seja ela mamária ou seja ela safena, você está aumentando a colateralidade vascular da árvore coronariana. O que, que é isso? Se eu tiver uma obstrução futura de qualquer território de coronária que esteja protegido pela ponte, eu não vou infartar. Então, esse que é o raciocínio pelo qual uma revascularização cirúrgica preveniria infarto futuro, ao contrário da percutânea, por ser focal não preveniria. E o que esse estudo mostrou é que de fato não houve diferença entre os grupos, tá? Então parece que o tratamento clínico é tão eficaz quanto o tratamento percutâneo na disfunção ventricular dos pacientes isquêmicos. E aí cabe falar aqui que nos critérios de inclusão desse estudo, eles tinham que, por necessidade, demonstrar viabilidade em boa parte do miocárdio, tá? Então o que isso quer dizer? Que eles eram potenciais bons respondedores ao tratamento com revascularização e ainda assim não houve esse benefício. Uma análise de desfecho secundário mostrou que o tratamento com intervenção percutânea, revascularização percutânea, reduziu o desfecho de revascularização não planejada de urgência. Isso não é redução de infarto e é um estudo aberto, logo, esse é um desfecho altamente sensível a viés de performance por um estudo aberto. Então, eu acho que esse estudo, ele mais reforça um conceito que já estava relativamente aceito de que tratamento cirúrgico talvez consiga oferecer um benefício de redução de mortalidade no paciente multivascular com disfunção ventricular, mas o percutâneo tem se alinhado muito mais aos achados do COURAGE, do isquêmia, que é a igual eficácia do tratamento clínico quando comparado ao tratamento invasivo.
Agora eu vou falar do último estudo agora, que é o eBrave, um estudo que foi publicado na Nature Medicine, que é um estudo de rastreio de FA. Então isso tem ficado cada vez mais na moda, né? Estratégia de fazer screening de FA, e isso tem sido facilitado pelos vários dispositivos que a gente tem hoje no mercado, e não é no mercado médico, né? É no mercado mesmo, nas lojas da Apple, nas lojas, então os relógios, smartwatches, os aplicativos de smartphone, eles têm permitido fazer algum tipo de screening ou de monitorização biológica, né? Seja variação de frequência cardíaca, seja até monitorização do eletro por uma derivação. E aqui, nesse estudo, eles usaram onda de pulso, que é algo que você pode monitorizar sozinho por um aplicativo no seu smartphone, seja ele qual for, Android, Apple. E aí, esse estudo, então, foi um estudo totalmente digital. Hora nenhuma houve interação entre a equipe dos pesquisadores e os participantes. Esses participantes, foi um estudo conduzido na Alemanha, os participantes, eles receberam convite por e-mail, alguns aceitaram, outros não. Dos que aceitaram, eles foram orientados também por e-mail como baixar o aplicativo, como usar o aplicativo, e eles deveriam então fazer essa análise de variação de onda de pulso pelo aplicativo 3 vezes por dia e depois 2 vezes por dia por 2 semanas, e qualquer achado anormal, esse paciente ia receber um loop, e aí esse loop ia monitorizar por mais 14 dias. Então, esse foi o desenho desse estudo, e qual que é o grande benefício dele? Foi um estudo randomizado, tá? Então, a pergunta fica voltando, né? Em pacientes idosos com mais de 50 anos, mas a idade média foi 65, essa intervenção que eu descrevi, comparado com nenhuma intervenção, reduziria o desfecho, na verdade, aumentaria o desfecho de FA detectado. Aqui, no caso, eles querem detectar mais, né? Então, o estudo é bom quando detecta mais FA. E, de fato, houve melhor detecção, houve mais detecção de FA nos pacientes que foram submetidos à estratégia de monitorização. O número detectado foi baixo, e aí é uma discussão aqui importante sobre viés de seleção da amostra como um todo, porque eram participantes que voluntariamente queriam participar, e isso a gente sabe que em estudos de screening, os voluntários tendem a ser mais saudáveis ou ter um comportamento saudável mais, né, assim, mais evidente do que pessoas que se recusam a participar desse tipo de estudo. E aí a taxa de FA encontrada foi relativamente baixa, 1,7% só no grupo que fez screening, versus 0,9%. Tá? Isso deu um odds ratio de encontrar FA maior do que 2, tá? Então foi um odds ratio bom. Mas, ainda assim, se você parar para pensar, o número necessário para rastrear aqui foi de maior que 100, né? Porque a diferença entre os grupos foi menor do que 1%. Então, rendeu muito pouca gente. E aqui é interessante que o desfecho, por outro lado, era um desfecho de FA que levou ao tratamento. Então, os pacientes do estudo tinham CHADS maior do que 2, né? O que também é interessante, porque não adianta detectar FA, tem que ser uma FA que você quer tratar de fato. Aqui a crítica cabe na questão de que o desfecho detectar FA é um desfecho óbvio para um estudo de screening. Se você vai olhar essas pessoas por mais tempo, é óbvio que você vai achar mais FA. Então a gente ainda carece de estudos de screening de FA que mostram redução de desfechos clínicos e não só aumento de encontro de FA. Beleza? Então fica essa reflexão para nós aí. É isso aí, pessoal. Eu vou encerrar a cobertura agora. Um abraço para todo mundo e obrigado por quem acompanhou.
Você ouviu mais um CardioCast Cardioaula.